Senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, hoje nós tivemos uma reunião de eleição, instalação da comissão e também eleição, onde foi eleito por unanimidade o senador Garibaldi Alves. Quero elogiar, parabenizá-lo pela sua experiência aqui no Congresso e tenho certeza que ele, como presidente desta comissão muito importante, vai estar à frente, conduzindo os trabalhos, essa que eu entendo que é uma das comissões mais importantes aqui do Congresso Nacional. Principalmente como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, conhecemos desde o nosso mandato, e temos lutado muito desde o nosso mandato como deputado federal, e agora como senador, queremos continuar essa luta, porque sabemos que a questão da logística, ela é fundamental para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para salvar as vidas. Aliás, o Mato Grosso e o Brasil, o Centro-Oeste, todo ele praticamente ainda depende das nossas rodovias, que concorrem as carretas, os caminhões, com os veículos de passeio. E os acidentes, hoje o Brasil é um país que, em número de acidentes, somos um dos países recordes no mundo. Uma verdadeira guerra é travada no trânsito, nas cidades, bem como também nas rodovias. Já disse aqui, repito mais uma vez, nós temos um trecho do estado de Mato Grosso, de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, que é o trecho que tem mais acidentes frontais do Brasil. E por isso, e normalmente o acidente frontal representa perda de vida. E por isso hoje, na Comissão de Infraestrutura, apresentei um requerimento que já foi aprovado de uma audiência pública que teremos amanhã, lá na cidade de Altaraguaia. Altaraguaia é na divisa de Mato Grosso, na região sul de Mato Grosso, na divisa com o estado do Araguaia. É a cidade de Santa Rita do Araguaia, que se unem através do Rio Araguaia com Alto Araguaia. Lá nós teremos essa audiência pública amanhã, com a presença de representantes do Ministério dos Transportes, da NTT, para discutir a duplicação da BR-364. Hoje você já consegue, já é possível sair aqui de Brasília e até Jataí praticamente com toda a estrada duplicada, inclusive com a concessão já de trecho, e, claro, nós nos unimos à bancada de Goiás para que a gente tenha também a duplicação de Jataí até a divisa de Mato Grosso. E nessa audiência lá amanhã, a nossa pretensão, junto com o prefeito Maia Neto, que é do nosso partido PR, com os vereadores, com os prefeitos da região, estaremos discutindo exatamente a possível, a futura concessão da BR-364, na divisa de Mato Grosso com Goiás, até a cidade de Rondonópolis. Nós já temos hoje concessionado o trecho da BR-163 que se encontram na cidade de Rondonópolis. A 163 vem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Rondonópolis, de Rondonópolis até Sinop. Então, no nosso estado, em Mato Grosso, são 800 quilômetros de concessão já realizada pelo governo federal, com muito sucesso. Um dos deságios maiores do Brasil foi essa concessão no estado de Mato Grosso, visto que parte das obras será feita pelo Ministério do Transporte, o DENIT, e parte das obras pela concessionária. E, aliás, queremos aqui trazer uma bela notícia à população de Mato Grosso, porque tivemos essa semana a aprovação pelo CONSEMA, pelo Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, e aí eu quero parabenizar a secretária Ana Luísa Peterlini, que é secretária de Meio Ambiente do Estado, também o governador Pedro Taques, mesmo sendo um parlamentar que lá tivemos em palanques opostos, nós temos que estar aqui para juntos trabalhar pelo Estado de Mato Grosso. Semana passada, o governador Pedro Taques esteve aqui, onde fomos com ele no Ministério do Transporte, discutimos vários assuntos da questão da infraestrutura da logística do Estado de Mato Grosso. E um dos assuntos era exatamente a cobrança da licença ambiental desse trecho da BR-163. Então, agora já podemos aqui dizer que a empresa concessionária, a Rota Oeste, já tem todas as autorizações ambientais e pode, então, estar trabalhando e fazendo intervenções em todo o trecho da BR-163. Na verdade, a 163, ela, como eu disse, se encontra com a 364 em Rondonópolis. Logo após, na Serra de São Vicente, também recebe a 070. Então, são três estradas federais até o Posto Gil. E de Posto Gil a Sinop, então, a BR-163 continua. E, por isso, a importância dessa obra e dessa duplicação. Essa licença ambiental, então, ela vem em boa hora, até porque lá no Mato Grosso, o momento certo para começar a trabalhar é agora. Agora, a partir do mês de abril, cessam as chuvas, então o ritmo pode ser bastante acelerado. E aí a nossa preocupação, e hoje também na Comissão de Infraestrutura, apresentamos um requerimento para convidar o ministro do nosso partido, o ex-senador, ministro Antônio Carlos, para estar conosco na comissão para discutir exatamente as obras em andamento do Ministério dos Transportes. Nós temos cobrado insistentemente aqui a atualização dos pagamentos do Ministério dos Transportes, cobrando isso da equipe econômica, do ministro Levi. Há poucos dias estivemos com ele no Rio de Janeiro, com a presidente Dilma, onde fomos inaugurar lá um grande porto, o Porto do Futuro, uma grande obra, uma PPP, um investimento de R$1 bilhão por parte da iniciativa privada e mais R$800 milhões por parte do governo federal. É uma prova que no Brasil é possível fazer a PPP, ou seja, a parceria público-privada, funcionar. E lá no caso do Mato Grosso também é uma situação análoga. Ou seja, a concessão dessa BR-163, ela é uma PPP, portanto, é importante, é fundamental para o desenvolvimento do Estado, mas é importante que cada um faça a sua parte. Por isso, tenho cobrado aqui com que o governo federal libere os recursos, coloque em dia os pagamentos do Ministério dos Transportes e essas obras agora voltem a ter um ritmo muito rápido, porque são 6 meses de possibilidade de trabalho que a gente ganha um ano. Se atrasar 2, 3, 4 meses, já perdemos um ano. Então, quero aqui esperar da equipe econômica. O ministro Antônio Carlos tem sido assim bastante competente, trabalhando com muita intensidade para que isso aconteça, ou seja, para que a gente tenha essas obras, todas elas, em ritmo acelerado. Até porque, presidente Paim, fala-se muito em crise no Brasil. Claro que vivemos uma crise. Há 24 anos estou aqui no Congresso Nacional e nunca presenciei duas crises acumuladas, ou seja, uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. E claro que nós temos que resolver a crise política para que a gente possa avançar nas conquistas econômicas do país. Agora, a crise política se faz com diálogo. E espero, ontem mesmo tive uma reunião lá no Palácio do Planalto, representando o meu partido, em nome do nosso líder Blairo, juntamente com o líder do nosso bloco, o ex-presidente da República, Fernando Collor, com o ministro da Justiça, com o ministro Pepe Vargas, também com o ministro da Casa Civil Mercadante, e lá pudemos discutir, inclusive, aquilo que foi lançado hoje pela presidente Dilma, que é o pacote anticorrupção. E esse compromisso é um compromisso de todos nós. A população, cada dia mais, cobra de toda a classe política medidas, ações moralizadoras. E eu acredito que, além disso, de combater a corrupção, de implementar ações moralizadoras, os controles que devem ser feitos, mas acredito que a gente tem que buscar também a eficiência. A eficiência na aplicação do recurso público. Há pouco tempo atrás, numa posse do Ministério Público, o presidente do Ministério Público em Mato Grosso, o companheiro desembargador Cunha, lá ele dizia, um membro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, que, às vezes, a incompetência ela causa muito mais prejuízo. E é por isso que a gente tem aqui essa preocupação. E lá, ontem, conversamos muito. Espero que a presidente Dilma encontre, através do diálogo, da conversa, daquilo que muitos aqui estão cobrando, da humildade, os avanços nas decisões políticas e econômicas desse país. Mas aqui quero trazer também a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé com a força do povo brasileiro. Esse povo que foi às ruas se manifestar de forma legítima, e aí por isso queremos apoiar, inclusive que foi uma manifestação onde cobrava de todos, praticamente. Lá não se cobrava apenas da classe política. Cobrava, sim, que o Brasil mudasse. Por isso é que eu tive, há poucos dias atrás, com o ministro Afif Domingos, onde ele apresentou o programa do Brasil Mais Simples. E aí, presidente, acredito que esse é o caminho também. Além da competência da aplicação dos recursos públicos, porque o cidadão que está lá na fila de espera num posto de saúde tem pressa. Quem está numa estrada esburacada, que quer levar a sua produção, ou quer levar a sua criança na escola, tem pressa. Então, nós aqui do Congresso Nacional temos que responder a isso com ações práticas e, principalmente, buscar, através do entendimento político, essas soluções. Quero aqui colocar também, senhor presidente, que essa semana nós tivemos também, ontem, aliás, hoje, tivemos com o presidente da Comissão de Turismo, e lá tivemos também o ministro do Turismo, o ministro Vinícius Nobres Lages. Colocamos a ele também a necessidade de que esse ministério possa, em conjunto com a nossa comissão, a Comissão de Turismo, fazer um trabalho no sentido de análise e encaminhamentos para o legado da tão famosa Copa do Mundo. No meu estado, Mato Grosso, nós fomos subsede da Copa do Mundo. E o que mais se falou foi do legado que a Copa do Mundo poderia deixar, incremento do turismo no Brasil. E este momento é um momento bom. O dólar está alto, é hora de convidarmos as pessoas para vir acreditar no Brasil, conhecer o Brasil, conhecer os nossos potenciais. E acredito que essa questão da Copa do Mundo, em cada estado que teve o seu impacto, lá em Mato Grosso ainda se discute as obras que precisam ser concluídas, e nesse aspecto é que quero aqui cobrar do ministro a parceria para que a gente possa diagnosticar quais os caminhos que devemos ter para aproveitar tudo aquilo que foi construído com muita dedicação pelo povo de Mato Grosso. Algumas obras foram questionadas, se devia ser feito, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, se devia ser feito BRT ou VLT. Isso ficou uma discussão muito grande, inclusive perdeu-se tempo com isso, mas o governo decidiu pelo VLT. Está lá a obra inacabada e espero, o governador Pedro Taques disse que estaria fazendo as auditorias, que sejam concluídas e que as obras recomecem o mais rápido possível, porque o financiamento está contraído e, claro, uma obra, qualquer obra, tem que ser concluída. Caso contrário, o prejuízo é muito grande. E o VLT, aquilo que tiver errado, cabe aos órgãos de controle, Ministério Público, buscar penalizar quem tiver qualquer culpa no cartório. Agora, a população precisa usufruir de uma obra como aquela, que é uma das obras mais modernas do mundo. E por isso é importante a sua conclusão. Por isso, então, nós convidamos o ministro para discutir como a questão do aeroporto de Várzea Grande. O aeroporto de Várzea Grande, presidente Paim, é o segundo maior aeroporto do Brasil. São 720 hectares encravados no centro da cidade de Várzea Grande, que é uma cidade vizinha de Cuiabá. Quando você desce em Mato Grosso, você desce primeiro em Várzea Grande. Aliás, quero aproveitar aqui para agradecer a todos os varzagrandenses a grande votação que tive naquela cidade. É o Rio Cuiabá, é o rio que as une. Então, o aeroporto de Várzea Grande é o aeroporto Marechal Rondon, que, aliás, propusemos hoje também um requerimento para fazermos uma sessão em homenagem aos 150 anos de Marechal Rondon. Esse que é uma pessoa respeitada, que construiu a comunicação brasileira, e Marechal Rondon é homenageado em todo o mundo.